Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Roger Hades, diretor de marketing e produtos do Grupo Rendimento, e Marcelo Terra, advogado especializado em direito imobiliário.
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/Plano e Vendas.
Roger, Marcelo, obrigado pela presença.
Obrigado, Sérgio.
Boa tarde.
Prazer.
Roger, conta um pouco sobre o Grupo Rendimento, uma instituição que a gente estava falando aqui em off, já de alguns anos de mercado e que muita gente já ouviu falar, ou já conhece, ou já foi cliente.
Então, o Grupo Rendimento ele é formado hoje pelas empresas, pelo Banco Rendimento, a Cotação, que é a nossa corretora de câmbio, e a Agilitas, que é a nossa empresa de meios de pagamento. A gente tem 30 anos de mercado, né, o banco, e oferecendo vários produtos, serviços aí de câmbio, pagamentos, crédito. Enfim, o nosso foco é câmbio, onde a gente é mais conhecido é câmbio. Mas nos últimos anos para cá a gente tem feito bastante coisa de pagamentos também, de serviço, que é um pouco do que a gente vai falar, inclusive, aqui daqui a pouco. Né?
Cotação, muitos shops têm aquelas lojinhas, aquelas lojas
de câmbio.
Loja de câmbio.
Vermelhinha.
Vermelhinha.
No shopping é a cotação.
Então quem já viajou com certeza já usou algum cartão de...
Ou usou o nosso cartão pré-pago,
pré-pago.
O Visa Travel Money, que é uma coisa que a gente criou junto com a Visa muitos anos atrás. E compra na cotação ou em várias corretoras também.
E você comentou, uma das empresas é a Agilitas, uma empresa do grupo. Que tipo de soluções a Agilitas oferece hoje para o mercado?
A Agilitas começou oferecendo cartão pré-pago. Começou com o cartão de viagem muitos anos atrás. E aí evoluiu para vários cartões de...
Cartão presente,
cartão
eu lembro
presente,
de cartão. Cartão prêmio.
O cartão de incentivo.
Incentivo.
Tem o cartão de gestão de gastos corporativo. Então, se tem uma empresa com vários funcionários na rua, precisa fazer gastos para a empresa, a gente tem a plataforma toda de gestão desses gastos. E aí, com o tempo, a gente evoluiu e a gente entrou no mercado imobiliário. A gente já tinha um braço imobiliário aqui no grupo e a gente teve um evento aí no mercado, né, do Ministério Público, da questão de corretagem. E a gente viu uma oportunidade aí e criou a Pagadoria, que é um produto de gestão de comissão para autônomos. E a gente vem oferecendo esse produto para as imobiliárias e corretoras aí já faz alguns anos já.
E falando em Pagadoria, Marcelo, você melhor do que ninguém pode contar para a gente como que nasceu esse negócio? Como é que surgiu a Pagadoria?
Vamos lá, acho que o surgimento o Roger explica melhor, mas eu posso dizer o que eu vivi no mundo jurídico quando não se falava de Pagadoria. Né?
Os riscos que trazem para o imobiliária?
Não propriamente risco, mas a dinâmica mesmo. Vamos lá. De uns anos para cá, eu vou talvez chutar aqui de uns 25, 30 anos para cá, o mercado imobiliário de lançamentos, ele trabalha com corretores imobiliários, obviamente, tem a empresa imobiliária e tem um conjunto de corretores que hoje nós chamamos de corretores associados, que é a terminologia da lei. Né? É um conjunto, é uma união, um esforço coletivo de um trabalho coletivo em prol daquela realização da venda. E obviamente, a cada operação concretizada gera um fato gerador do pagamento de uma comissão. E essa comissão ela tem como destinatário um grupo de pessoas. A imobiliária, a sua equipe interna.
É uma planilha,
né?
Com
exatamente.
5, 6, 8, 10.
Ou mais até, às vezes. Né? Tem as diversas escalas, o gerente, etc.
E aí o comprador tinha que preencher 38 cheques.
Na época se fazia isso Vamos, eu vou falar de uma questão jurídica dessa pagamento pelo adquirente, né? Não tem nada a ver com pagadoria, mas é a questão jurídica central. Este adquirente, ele assumia a obrigação de pagamento da comissão de intermediação diretamente à empresa imobiliária e àquele grupo de corretores associados. E tinha lá a sua planilha de distribuição de valores, de receitas, etc. Então o mercado praticava à época, ainda que existia cheque, o que o mercado começou a chamar de chequinhos. O comprador, ele fazia, emitia vários chequinhos seus, de próprio punho, para pagamento, cada chequinho destinado a um beneficiário, a um corretor associado, a um gerente, a imobiliária, etc. E tinha que, obviamente, esse trabalho era um trabalho burocrático, e tinha o trabalho burocrático também de gestão dos chequinhos.
Sim.
Quem que fica com os chequinhos, quem que compensa, quem que distribui o dinheiro. E isso gerou, num primeiro momento, uma preocupação sob a ótica do direito do consumidor. Isso eu vi acontecer, de questionamentos no âmbito do Ministério Público do Consumidor, de falar, mas será que o comprador, consumidor, está devidamente informado? Será que ele sabe para que servem esses chequinhos, o que ele está fazendo, para quem que ele está dando esses chequinhos? E começou a haver, então, uma movimentação, primeiro, de dois aspectos. Primeiro aspecto, um questionamento jurídico que foi superado, hoje está pacificado, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Não se discute mais.
Não se discute mais. Qual é a questão jurídica? Pode a comissão de corretagem numa venda imobiliária, seja lote, seja unidade autônoma, ser assumida pelo adquirente da unidade? Ou esta obrigação seria uma obrigação natural e necessária do vendedor? Essa questão hoje está superada. O Superior Tribunal de Justiça, questão de uns 3 anos atrás, decidiu 2 casos num regime especial chamado de recursos repetitivos, que tem um efeito jurídico interessante. A decisão do STJ em recursos dessa natureza gera um vínculo para toda a magistratura brasileira. Então, é um precedente com força vinculante. O que diz esse precedente? Que é juridicamente possível, com base na interpretação do Código Civil, de uma série de legislações, que o consumidor adquirente da unidade, do lote, ele assuma a obrigação de pagamento diretamente da comissão. Com uma condição, que haja transparência da informação e qualidade da informação. Vale dizer, se o consumidor, ele ao comprar, ele sabe que ele está pagando pela unidade, 100 moedas, ele tem que saber previamente que além das 100 moedas a título de preço de aquisição, ele vai pagar, um número hipotético aqui, 5 moedas a título de comissão.
Tem que estar bem claro e destacado no contrato.
Tem que estar muito bem claro e destacado em todos os documentos, qualidade de informação, transparência de informação. Então ele sabe que o valor do negócio é de 105 moedas.
Sim.
100 a título de preço e 5 a título de comissão. Então essa é a decisão do STJ. Então, no âmbito dos empreendimentos, a recomendação que se dá, que eu dou, que todos dão, é, senhor empreendedor, qualidade da informação.
Transparência.
Transparência, qualidade da informação. Por quê? Não havendo essa qualidade, a jurisprudência vai penalizar o empreendedor.
Existe uma brecha.
Existe uma brecha de penalização e recentemente saiu uma decisão do STJ exatamente nesse sentido. Falando, neste caso concreto, não obstante aquele precedente vinculante, deixaremos de aplicar o precedente porque no caso concreto não houve a qualidade e a transparência da informação. Então não se pode transferir a obrigação de pagamento por falta de informação.
E por que que houve o envolvimento do Ministério Público na
regulamentação? No sentido de proteção do consumidor. Proteção. Né? O consumidor, ele é classificado pela lei como um hipossuficiente. Isto é, ele é uma pessoa sem condições. Claro que não é todo e qualquer consumidor que tem essa situação, mas em via de regra é a presunção que a lei dá.
É o elo mais frágil.
O elo mais frágil. Ele não tem condições técnicas, financeiras, de acesso a uma informação adequada. Então ele é protegido.
Na prática, foi um procurador que foi comprar um imóvel.
Ah, então
ele teve que
tem
pagar 30 cheques. Ele falou, como assim eu tenho que dar 30 cheques?
Que história é essa de tanto cheque?
E aí que ele levou o assunto para o Ministério Público. O que começou toda essa história?
Começou toda essa movimentação para se achar uma solução. E essa solução via meio de pagamento, via pagadoria, ela resolve esse aspecto consumidor, sem dúvida alguma.
E, Rogério, e quando a Agilitas começou a oferecer os serviços de pagadoria? Foi mais ou menos nessa época? Foi. Vocês viram a oportunidade?
Foi nessa época mesmo. Quando começou todo esse AUE aí de chequinho, não chequinho, como é que faz, etc. e tal, a gente foi procurado por uma imobiliária grande na época. Falou assim, gente, precisamos resolver esse problema aqui porque eu vou sofrer um processo do Ministério Público.
E aí vocês criaram um produto para isso.
A gente criou produto para isso.
Que ano que foi? 14?
Antes. 14? Acho que talvez 14.
14. Então, há 8 anos atrás.
É isso. E a gente criou o produto, a gente já tinha bastante conhecimento de meio de pagamento, até das contas digitais, cartão pré-pago, etc. e tal. Então,
foi rápido,
foi tranquilo para criar o produto. E aí, desde então, a gente vem prestando esse serviço.
E você tem alguns números aí que você pode divulgar de quantidade de corretores, de imobiliárias que nesses últimos 8 anos aí?
Olha, a gente tem aí, eu vou falar em torno de 60 imobiliárias e volume aí são centenas de milhões aí por ano que a gente roda de comissão.
E quais os diferenciais da Agilitas hoje? Hoje esse mercado é um mercado concorrido, tem muita gente olhando para esse mercado. Para resolver essa dor, quais os diferenciais hoje que a Agilitas apresenta?
Eu acho que o principal diferencial, e aí é assim, a gente está mexendo com o dinheiro das pessoas, né? O dinheiro suado. E a Agilitas é a única que está no mercado que tem uma autorização do Banco Central, que é uma instituição de pagamento autorizada, regulada.
O que significa isso para o consumidor que é leigo, para o corretor?
Quer dizer que o Banco Central está vendo o que eu estou fazendo.
Tudo. Transparência, tudo. Compliance, tudo.
Tem que ter prevenção à lavagem de dinheiro, eu tenho que ter prevenção à fraude, eu tenho que ter segurança cibernética, eu tenho que ter, enfim, 1 milhão de relatórios e reportes que eu tenho que ter para o Banco Central, indicadores de solidez financeira que eu tenho que ter. E tem uma série de itens para garantir a segurança para o consumidor, né? Para garantir que a instituição vai estar lá, quer queira, quer não. Né? Então, sim. Eu acho que esse é o principal. Esse é o principal, porque assim, no final das contas, assim, vou receber comissão, vou repassar. Um tem um botãozinho a mais, um botãozinho a menos, outro tem uma funcionalidadezinha a mais. Mas eu acho que no final das contas, o que a gente quer garantir é que todo mundo receba o que é dele no final, sim, do mês. Né?
Agora, facilidade para a imobiliária. Qual que é a facilidade quando a imobiliária implementa um serviço de pagadoria?
Olha, quando a gente começou, eu lembro que eu fui nessa imobiliária e o diretor me chamou assim, gente, vem entrar aqui nessa sala. Entrei na sala, eram armários de cheques. Cheque. Era uma coisa de outro planeta. Assim. E ele abria a gaveta e ia voando o cheque de tudo até lado.
Você imagina a quantidade de office boys que tinham que ter para
depositar.
Não, preocupação com segurança. Né?
Segurança. Um deles foi assaltado um dia desses. Levaram não sei quantos mil cheques. E para achar os clientes, para dizer, cara, teu cheque foi roubado. Susta ele, faz outro cheque aqui para mim.
É fácil.
E assim vai. Né? Então, eu acho que para imobiliário, para quem viveu essa época do cheque, sabe do que eu estou falando. Né? O cheque realmente era um caos. E aí tinha o pior, né? Na conta de quem que eu depositava o cheque? Sim. Porque não podia ser da imobiliária. Sim. Então você tinha um corretor principal que fazia, deposita a minha conta, eu fico com um capilezinho assim e distribuo o resto pro resto. Então,
seguro.
Super seguro, super fácil. Ninguém fugia com o dinheiro do outro, se pagava em dia. Mas então acho que para a imobiliária, para o mercado em todo, assim, essa segurança que a gente trouxe para o mercado. Né?
Esse alívio burocrático para a imobiliária é sensacional.
Sim.
Agora, a questão, acho que o Marcelo pode falar, a eficiência tributária que isso traz para a imobiliária, para toda a cadeia.
Você tributa diretamente na pessoa que é efetivamente a credora, né? Não há circulação indevida de dinheiro entre vários degraus. Imagina se tivéssemos aí uma CPMF novamente.
Sim,
que aconteceria com toda essa passagem de recursos.
O próprio imposto da incorporadora, né? Da imobiliária, ela deixa de recolher sobre a parte que está do corretor.
Claro.
Agora, para o corretor de imóveis, a gente tem muitos corretores que nos assistem, que nos ouvem. Qual que é a vantagem para o corretor que se associa a uma imobiliária que tem um serviço de pagadoria?
Acho que o primeiro é assim, ele consegue se organizar financeiramente, porque ele tem lá a agenda do que ele tem para receber.
Ele sabe
o que ele tem para receber, ele sabe quem pagou.
Não precisa ficar anotando no caderno.
Ele sabe quem pagou, quem não pagou, então às vezes acontece de algum comprador não paga a comissão, está lá o que está pendente para ele poder cobrar esse comprador. Eu acho que para o corretor é a questão de gestão mesmo, da própria finanças pessoais dele ali.
Agora, Marcelo, sobre a questão do você falou um pouco sobre risco tributário, trabalhista, fiscal. O que você pode falar sobre usar e não usar um serviço de pagadoria? O que, que, que ajuda ou não ajuda a questão de riscos para imobiliário ou para empresa de vendas que for utilizar?
Nesse mercado, a questão sempre presente é a caracterização ou não de um vínculo de emprego entre a imobiliária e o corretor associado. Por força que todos nós conhecemos, a interpretação elástica que a Justiça do Trabalho dá para a caracterização de um eventual vínculo, né? O sistema de meio de pagamento, ele tem a vantagem de ficar muito claro que a origem do recurso e o destino do recurso. Podemos dizer que elimina o risco trabalhista? Absolutamente
sim, claro.
Não. Absolutamente não.
Né? Reduz.
Reduz, eu acho que reduz sim. O que a gente vai encontrar já em jurisprudência é uma dificuldade de interpretação do judiciário trabalhista quando ele olha o contrato, quando ele vê que o corretor associado, para ter essa facilidade, essa segurança, essa gestão da carteira sua individual, obviamente que ele paga por isso. Ele paga por isso. Então, às vezes, se vê uma reclamação onde o corretor diz, mas eu fui obrigado a aderir a esse sistema. E daí o judiciário pega essa frase dessa, sou obrigado a aderir, não tem opção. Como falar, está vendo? Aqui tem um vínculo de subordinação que pode caracterizar, no caso concreto, uma relação de emprego. Então, como solucionar isso? Talvez pensar, não sei como, Roger, como que pode fazer algo que dê uma opção a ele, corretor associado, o que vai ser um horror em termos burocráticos, mas diante da jurisprudência que está saindo, aí é um tema a ser pensado.
E a questão da bitributação, isso acaba fugindo da bitributação?
Sim, porque é muito claro que você tem somente um destinatário e um pagador, que é um pagamento direto. Né? Não é como antigamente se fazia, onde o pagamento da comissão era, estou dizendo antigamente, bem antigamente, né? A imobiliária recebia o pagamento da comissão e ela repassava. Esse era o pior mundo que pode existir sobre todos os aspectos. Fiscais, tributários, trabalhistas, burocráticos. Eu acho que essa facilitação da ideia. A tecnologia vem aprimorar a ideia, né? O que veio antes, a ideia ou a tecnologia? Acho que veio a ideia.
A ideia,
né? A tecnologia veio facilitar. E quando ela vem, ela deixa isso tão claro, tão óbvio, tão fácil de entender, que dá uma clareza total com os seus reflexos jurídicos.
Não, com certeza. E, Roger, você estava mencionando sobre a questão da autorização do Banco Central. Hoje tem uma série de fintechs surgindo aí, cada semana, cada mês surgem fintechs, para resolver alguns problemas, não só desse segmento como outros. E nem todas estão lá atreladas bonitinha aí, embaixo do Banco Central. Qual que é o risco que uma imobiliária, que uma incorporadora pode ter? Não é questão de só ter um aplicativo bonito, né? Você tem que estar embasado aí embaixo de todas as diretrizes do Banco Central.
O risco principal é o risco financeiro. Assim, você tem que avaliar qual a saúde financeira dessa fintech, a capacidade dela de amanhã, se ela tiver uma fraude, por exemplo, e subtraírem dinheiro de contas lá, ela vai conseguir bancar essa fraude ou esse prejuízo? Ou que se ela tem um problema sistêmico, como é que ela vai conseguir arcar com isso daqui? Porque a gente vê muita fintech que se chama fintech, mas às vezes é uma pessoa, dois programadores vão lá, montam um aplicativo bonitinho e falam, gente, tá aqui, vou fazer isso aqui. Mas não tem respaldo nenhum sobre como gerir aqui o dinheiro dos corretores que estão lá dentro, o que acontecer em caso de um incidente, como é que funciona, como é que cobre.
E a Agilitas tem outras soluções para o mercado imobiliário, além da pagadoria?
A gente tem, dentro do grupo, né, no Banco Rendimento, a gente tem toda a parte de câmbio que a gente presta para muitas imobiliárias. Quando tem estrangeiro comprando imóvel no Brasil, brasileiro comprando lá fora, a gente fecha muito câmbio para imobiliária, uma especialidade nossa.
O que teve nos últimos anos, muito brasileiro que reside fora, sim, comprando imóvel aqui.
Essa é uma coisa que... E aí a gente tem um produto também que é para o estrangeiro que quer comprar um imóvel no Brasil ou está vendendo imóvel no Brasil, a gente abre a conta para esse não residente, que é uma coisa difícil hoje em qualquer banco você abrir uma conta para não residente. Então, às vezes...
Mais difícil que abrir uma conta é fechar uma conta. Eu estava tentando fechar uma conta num grande banco aí. É burocrático. Abrir é rapidinho, você abre. Agora, não, fechar
mas,
a conta...
Então, mas a conta para o não residente, aquele que não mora no Brasil... Né, que
é mais difícil ainda.
Essa conta é difícil e é muito cara normalmente. Então, a gente criou um produto que é barato em comparação com os outros. Né? Não é uma conta grátis, porque ela tem um trabalho, ela tem um trabalho burocrático do banco para gerir essa conta, mas é uma conta que permite que, por exemplo, os corretores devem conhecer, imobiliários conhecem, né? Falece alguém, tem um filho que está morando fora, não tem como, tem que vender o imóvel, não tem como pagar essa pessoa. Então a gente consegue abrir a conta para ele aqui no Brasil, como não residente, recebe o dinheiro, fecha o câmbio e a gente fecha essa conta. Ou às vezes tem um gringo que tem uma casa aqui, lá na Bahia, que ele vem no verão, e o resto do ano ele quer alugar a casa. Então ele te abre a conta, ele pode receber os aluguéis, pagar o caseiro, pagar a despesa, e assim vai. Então a gente tem vários casos aí de estrangeiro. Às vezes é brasileiro mesmo, que não mora no Brasil, não, sim, tem mais CPF, mas é que ele precisa receber.
Só de curiosidade, Roger, eu vivi esse problema na pessoa física, questão de uns 3 anos atrás. Um cunhado meu que mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas mora lá há muitos anos, tem nacionalidade americana, não tem mais CPF, e tinha um imóvel aqui recebido por herança. E a minha esposa, como procuradora, vendeu esse imóvel. O que ela sofreu para conseguir mandar o dinheiro para ele?
Exato.
Soubesse disso, eu teria procurado o Roger.
Eu teria resolvido. Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. Imagino que a gente tem agora muitos ou brasileiros ou estrangeiros querendo investir no Brasil até pela desvalorização do real contra o dólar, né? Então esse tipo de produto funciona muito.
Funciona muito bem. Muito, a gente teve muito também agora, com a alta do dólar, o brasileiro que comprou a casa em Orlando, comprou imóvel lá fora, vendendo, porque lá subiu muito, em dólar subiu, o pessoal ganhou muito dinheiro e agora falou, vou gastar aqui no Brasil esse dinheiro. Aí a gente fecha o câmbio e traz dinheiro para cá.
E qual o principal benefício que a imobiliária tem com essa conta para residentes no exterior? A imobiliária indicando esse serviço?
Na verdade, ela está facilitando a vida do cliente dela.
E não perdendo o negócio, porque às vezes
negócio... Exatamente, às vezes o negócio não sai porque você não consegue ter como pagar, como receber, etc. Então. Então a gente... É uma conta que se abre num dia, tá, é tudo digital, é online, no dia seguinte está aberta e sai transacionando.
Agora, a gente estava falando um pouquinho dessa variação do dólar. A gente vê muitos brasileiros hoje que moram fora, se você deu um exemplo, que começam a olhar o Brasil novamente como uma segunda opção de vou me aposentar no Brasil, comprar um imóvel. E fazendo a conta, o Brasil está barato, né?
Está de graça, né?
Está de graça.
Está de graça. Você falou que é do mercado imobiliário, vê o preço em dólar do metro quadrado aqui no Brasil. É de graça.
Não, e a gente comparando...
Óbvio que a gente, lendo aqui...
De graça para assim, tá caro, né?
Tá caro para caramba.
Mas você, euro e dólar, mas, né?
Para o americano, assim, você compra um apartamento nos Jardins aqui, pelo preço que você... Um de 50 metros no Jardim, você vai comprar... Aliás, ao contrário, né? Um de 50 metros em Nova York, você compra um de 500 metros nos Jardins. E olha lá, né? Ainda sobra dinheiro.
Não, a gente entrevistou sexta-feira aqui um corretor de Nova York. Os preços de Nova York estão subindo mais ainda. Na pandemia deu uma congelada, caiu um pouquinho... Agora voltou assim, coisa de $35 mil o metro quadrado, alguma coisa assim.
Se pensa em real, são...
Não dá nem para converter. Se você não converte, é caro. Se você converte,
Aqui quando você fala em preço absurdamente caro no Brasil, $20 mil, né? O metro.
Nem tem 20 mil dólares.
Absurdamente caro, absurdamente caro, né?
Sim. E falando um pouquinho sobre criação de produto, você falou. Comentou o caso da pagadoria e esses produtos para o estrangeiro que reside fora. Como que é essa criação de produtos novos dentro de um banco, dentro da Agilitas, do Banco Rendimento?
Normalmente é o cliente fala, pô, você não podia fazer tal coisa assim para mim, né? Essas coisas a gente tenta criar, não consegue. Mas aí vem um cliente e fala assim, pô, tô com um problema aqui, como é que eu resolvo
Resolver
isso?
Resolver uma dor.
Então aí a gente fala, a gente nunca fala não, fala, vamos ver qual que é o problema, porque não... Às vezes você chega aquela coisa esdrúxula, você fala, não dá, não tem jeito. Mas a gente sempre dá para dar um jeito, né? Se for legal dentro da lei, etc. Então, dá um jeito.
E essa criação de novos produtos é algo rápido, demorado, teste? Você falou, você deu exemplo agora dessa conta...
Conta administrada.
Conta administrada.
Conta escrow, né? Como se chama.
Conta escrow. Fala um pouquinho sobre esse produto.
Como ele
nasceu?
Ele nasceu justamente de um cliente nosso que queria... Falou assim, pô, tô comprando Ele estava comprando uma empresa, precisava pagar, mas a empresa tinha que tirar certidões, etc e tal. Um queria o dinheiro, outro não queria pagar, como é que eu faço? Aí a gente fez essa conta para ele em que ele coloca o dinheiro na conta, o dinheiro só vai para o vendedor se tiver as condições satisfeitas, né? Aí ele falou, pô, por que isso aqui não pode ser uma coisa interessante? Não, fazer o. É o que o Marcelo comentou, né? Mercado pago do setor imobiliário. Por que eu não faço isso? Então a gente está.
O vendedor só retira o dinheiro quando o comprador recebe a mercadoria, meio que
É
assim,
isso. Então, assim,
de forma
tá comprando um imóvel. Às vezes a gente dá o sinal e nem tem garantia que vai receber de volta esse sinal, né?
sim, claro.
Se a documentação não está satisfeita, etc e tal. Então, desse jeito, é um jeito de você, por exemplo, fazer uma conta em que se deposita o sinal, ou uma parcela, outra que quer que seja para garantir o negócio. E quando tiver a documentação, sai a assinatura de herdeiro, de quem quer que seja, aí libera o dinheiro.
E eu vejo a Agilitas com soluções bem direcionadas, né, para o mercado imobiliário. Como é que vocês estão vendo, Roger? Acho que é uma pergunta, uma projeção aí. Como é que vocês estão vendo esse ano, um ano atípico com Selic em alta, com guerra na Rússia, com eleições no Brasil? É um ano tranquilo de se prever.
Não, tá. Tá bem difícil,
A
né?
guerra não estava prevista ainda.
Não, não estava previsto.
Eleição todo mundo sabia o que ia durar.
E nem os juros a 14%, né? 13% ao ano, né?
Agora, quando os juros bateram 2% lá no início da pandemia, qual foi a reação do setor financeiro? Aquilo era algo que não ia durar
Não,
muito?
que 2% a gente sabia que não ia durar muito. Exagerado mesmo. Mas aí também subiu muito rápido agora, né? Foi muito rápido que ele subiu, pegou muita gente de calça curta. Então, eu acho que o setor imobiliário está sofrendo e vai sofrer, né? Até o financiamento imobiliário ficou bem mais caro. Quer dizer, se há 2 anos atrás comprava um apartamento, vou chutar o um número aqui, tá? Que pagava R$ 2.000 de parcela, esse mesmo apartamento hoje é R$ 4.000 de parcela por causa dos juros, né?
Ou exige uma renda
Tem que
maior
ser
para poder
uma
comprovar
renda
uma renda maior.
maior. Então, e eu falo que a pagadoria é um termômetro da economia imobiliária, porque eu sei o que está se vendendo no mercado.
Sim.
E a gente está vendo uma boa desaceleração agora em 2022 sobre o que
E
foi
a Selic
2021.
sobe ou cai?
Ah, o Roberto Campos falou que ela para. O que ele falou, vão acreditar, seu presidente falou, né? Seu ministro, né?
Mas ainda a gente está com uma Selic abaixo do que a gente já teve, né? Então
Sim,
não
sim.
dá para reclamar tanto ainda, né? 14, 15% era.
Eu acho que 14, eu acho que esse nível de Selic é um nível que já começa a ficar muito caro você comprar um imóvel, né? Quer dizer,
Financiado.
financiado. A gente vai voltar, acho que tem um pouco mais de, talvez prazos menores, eu não sei, talvez valores menores de imóvel, dar uma entrada maior, financiar menos.
E Marcelo, você. Vou te fazer uma pergunta sobre a questão regulatória, né? Como que ela ajuda o mercado imobiliário a se desenvolver essas questões regulatórias?
Quais questões? Que o mercado é um mercado extremamente regulado, né?
Todas as questões regulatórias. Quando você regula o mercado, você tem regras mais claras? Algumas você deu
O
de exemplo.
mercado imobiliário, ele é talvez o segmento econômico que mais clama pela segurança jurídica. E segurança jurídica passa necessariamente pela existência de marcos regulatórios claros, precisos e mais do que isso, que sejam respeitados. Que é um mercado que sofre muito, como ele tem uma relação muito forte com o consumidor. E como eu falei minutos atrás, né, o consumidor ele é visto pelo judiciário, na maioria das vezes, como alguém fraco, que deve ser protegido, uma justiça distributiva. Então, nesse momento, o empreendedor imobiliário sofre muito. Porque ainda que ele tenha um contrato claro, apoiado numa lei clara, no caso concreto, em alguns casos tem havido, o judiciário olha e fala, não, eu vou fazer uma justiça no caso concreto. Não vou aplicar necessariamente a lei. Isso desestrutura todo o sistema, porque são vasos comunicantes, né? Um empreendimento imobiliário de 100 unidades autônomas, ele depende de um bom relacionamento dos 100 condôminos, que todos paguem. Que se metade deixar de pagar e falar, não, eu sou um pobre coitado, eu tenho o direito de desistir, quero meu dinheiro de volta, os outros 50 vão ser prejudicados. Então, nós temos que olhar o empreendimento como um todo, não aquela relação jurídica individual, contrato a contrato. Temos que olhar o empreendimento. Então, o marco regulatório sadio e bem aplicado são requisitos fundamentais para o nosso mercado.
E, Rogério, como a transformação digital acelerou essa evolução? Nesses 2 últimos anos, a gente viu uma evolução grande em vários segmentos. Como é que vocês analisam isso dentro do rendimento da Agilitas, essa transformação digital que a gente teve aí nesse período de pandemia? O que vocês projetam para frente?
Eu acho que a Agilitas nasceu digital, né? Ela já nasceu nesse mundo eletrônico, foi pioneira em várias soluções. A gente até brinca que a gente digitalizou o dólar antes de todo mundo, né? Quando era o cartão Visa Travel Money. Mas eu acho que assim, daqui para frente vão ser saltos pequenos, né? Não tem mais aquela grande revolução. Assim, você falou um Pix, eu pago hoje aqui, 2 segundos já está ali. Quanto mais rápido vai ser do que isso, né? Quer dizer, eu posso... Ah, vai ter o Pix, eu vou parcelar, eu vou... Mas agora são evoluções pequenas. Acho que grandes saltos nesse momento, assim, eu não vejo. Eu vejo talvez...
O Pix foi
um grande salto. Foi um grande salto.
E a questão do Open Bank também, isso...
Eu sou um pouco mais cético, assim, eu acho que ela vai ajudar. A hora que tiver um ecossistema inteiro funcionando dentro do Open Banking, que eu tenho um aplicativo, que eu vejo minha conta em todos os bancos e movimento todas elas através de um. Assim, é uma facilidade. Vai revolucionar? Eu tenho minhas dúvidas se isso é uma revolução ou é uma evolução do que está acontecendo no mercado.
Agora, a questão de celular, isso todo mundo...
Isso já acabou, né?
Já acabou,
todo,
né?
Mundo tem celular.
Não, fala, não se fala mais, né? Você tem que desenvolver tudo para celular hoje.
Tudo para celular.
Computador também vai usar, mas o foco hoje é mobile.
Mais ou menos, né? Porque se você trabalha com aquilo, você vai trabalhar no computador.
Também.
Então, assim,
mas tem que funcionar no celular.
Mas tem que funcionar no celular.
E bem.
Até brinco, né? A gente tem no banco Internet Banking, voltado para empresas, né? E aí o pessoal falou, não, mas tem que fazer um aplicativo. Assim, gente, que empresa tem que fazer 50 pagamentos, vai ficar no celular digitando pagamento? Não vai, ele quer um computador que funciona direito. Então, às vezes, a gente tem que saber o que é realmente celular e o que não é celular, né?
Eu lembro que no início do Internet Bank, lá atrás, os grandes bancos sofreram muito por essa questão do Internet Bank em pessoa jurídica, né? O pessoa física sempre foi bem resolvido.
Sim.
Agora, o pessoa jurídica tinha banco aí que era...
Ainda tem.
Ainda tem. Era sofrido, né? Ainda é.
Ainda é.
Ainda é, sem citar nomes. Bom, Marcelo, quero agradecer a sua participação. Quero que você deixe uma mensagem final aqui para a gente ir encerrando o nosso podcast. E depois passo para o Roger.
Acho que a mensagem final é tudo que facilita a vida dos operadores do mercado imobiliário. Eu trabalho nesse mercado, então eu sou um entusiasta do que acontece. É bom para todos nós, para o cidadão, para a cidade, para o país. É um mercado muito pujante, gerador de riqueza, gerador de emprego de pessoas não muito qualificadas. É um mercado que precisa ser olhado pelo governante com muito carinho.
Com certeza. Obrigado pela sua participação.
Agradeço novamente o convite.
E, Roger, gostaria que você deixasse uma consideração final aí para nossa audiência, muito forte no Brasil e no exterior também.
Gente, o que é o Banco Rendimento, a Agilitas, estamos aqui à disposição para criar soluções se alguém precisar, tiver com algum problema de câmbio, de recebimento, pagamentos. A gente cria soluções customizadas, é o nosso forte.
Se precisar desenvolver um produto,
fala com você.
Pode falar
comigo.
Rapidamente o banco coloca...
A gente dá um jeito. A gente dá um jeito.
Legal.
Mas e aí a pagadoria, as soluções imobiliárias, a gente está aí à disposição também. Quem quiser...
O serviço que ajuda o mercado, corretora, incorporadora, imobiliária. E principalmente o cliente final.
E é o que o Marcelo falou, dá muita visibilidade. Claro, né? Você
transparência.
Tá, transparência, está lá dizendo exatamente quem recebeu o quê, quando, etc. Então,
e guarda registro, né?
Sim.
Legal. Bom, é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau.